Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nosso controlador interno dessa casa, Dr. Luiz Mil, cumprimentar o subsecretário de Transportes, Henrique Marchantes, funcionário dessa casa e demais pessoas que estão nos assistindo. 4 de novembro de 2019, sessão ordinária de número 41. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink. Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17, que passa a fazer a leitura.
E que a paz que Cristo dá dirige vocês nas suas decisões, pois foi essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome de Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai.
Convido para fazermos um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Ademar Beise, tio da servidora da Câmara Ângela Kister, ocorrido no dia 31 de outubro de 2019. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 40, realizada no dia 28 de outubro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 28 de outubro de 2019. Mensagem número 067/2019. Encaminha projeto de lei número 063/2019, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para o fortalecimento da produção de comercialização de produtos hortifruti grangeiro, o COINTER, que altera e consolida o contrato de consórcio público do COINTER. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, temos a honra de levar a conhecimento dessa augusta Casa de Lei o projeto de lei número 063/2019, que dispõe sobre a ratificação de deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público, que altera e consolida o contrato de consórcio público e dá outras providências. Como é sabido, o contrato de consórcio público, assim como todo ajuste consensual, pode sofrer alterações no curso de sua vigência e até mesmo extinguir-se pela superveniência de determinados fatos. As alterações podem ser classificadas em dois grupos principais: A. Alterações objetivas. B. Alterações subjetivas. As alterações objetivas são aquelas que implicam modificação no objeto ou conteúdo do contrato, o que ocorre quando há alteração em algumas das cláusulas do ajuste. O artigo 4º, inciso 6º, da Lei Federal número 11.107/2005, faz referência a esse tipo de alteração, ao prover como cláusula necessária do protocolo de intenções a inserção de normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, órgãos competentes para elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio. De outro lado, pode ocorrer alterações subjetivas, assim consideradas aquelas que incidem sobre os sujeitos do contrato. Essa categoria de modificações pode resultar do ingresso de um novo ente federativo no consórcio, ou de seu afastamento, retirada de exclusão do vínculo contratual. Como vimos, pode haver o ingresso de posteriori de pessoas federativas quando é retardatária a ratificação do protocolo de intenções. Logo havendo o ingresso ou retirada da pessoa federativa, o contrato de consórcio naturalmente sofre alterações subjetivas. De acordo com o artigo 12 da Lei Federal número 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovada pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Já o parágrafo 6º do artigo 6º do Decreto número 6017/2007, que regulamenta a Lei Federal número 11107/2005, estabelece que dependerá de alterações do contrato do consórcio público o ingresso de ente da federação não mencionada do protocolo de intenções como possível integrante do consórcio público. Desta feita, tendo em vista o fato de que a Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortifruti Grangeiros, COINTER, aprovou o ingresso de novo consorciado, também como a alteração e consolidação do contrato de consórcio público. Segue minuta do presente projeto de lei para ratificação de todos os entes consorciados, nos moldes extingidos pelas normas aplicadas à matéria. Sendo essas as razões que motivam a apresentação deste projeto ao exame desta nobre Casa de Leis, reforço nossa crença na harmonia de que pautada as relações entre o Legislativo e o Executivo, para o bem maior de todos os cidadãos. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadora os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite. A presidente do APAE de Santa Maria de Jetibá, senhora Sabina Joana Berger, Uliana, em atendimento às disposições vigentes no Estatuto Social da APAE, de especiais pais, mães responsáveis e associados contribuintes do APAE, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e Posse da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE, em Santa Maria de Jetibá, eleita para atuar no triênio de 2020 a 2022, nos dias 6 de novembro de 2019, quarta-feira, às horas 1h30, local sede da APAE de Santa Maria de Jetibá. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Educação e do Centro de Referência de Educação Inclusiva, o CREI, e convite de Educação Especial de Direitos Humanos, vem através deste trazer o convite para a Semana de Ações pela Educação Inclusiva e Direitos Humanos, no dia 8 de 11 de 2019, local aqui na Câmara de Vereadores, horário 1h30. Contamos com a presença de todos.
Encaminho o projeto de lei para as comissões para exame e parecer. Oradores no pequeno expediente, não tem nenhuma. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Jean Jacques Alves.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, internautas, a Rádio Pomerana, não sei se está sendo transmitido nesse horário. Então, cumprimento a todos que ouvem. Na realidade, vereadores, eu quero falar sobre um fato muito importante para o nosso município, que é a questão de agrotóxicos vencidos. Como todos sabem, nosso município ele é agrícola e se usa agrotóxico. E tem muitos agrotóxicos nas propriedades que estão vencidos. E muitos da população não sabem aonde descartar esses resíduos vencidos. Então, eu acho muito importante a nossa Secretaria de Agricultura, através do Ignaldo Andreato, nosso secretário, a gente está se mexendo, vereadores, para a gente ver aonde pode ser coletado isso. Eu sei que existem municípios vizinhos nossos que coletam, mas pela importância do nosso município de Santa Maria, sendo o maior produtor agropecuário, senhor, eu acho que merecia ter um ponto de recolhimento desses produtos vencidos. Muitos produtores não sabem aonde vai descartar isso. Então, Mazinho, eu queria que você, através de Vossa Excelência, convidasse, fizesse um convite ao senhor Elton Vasconcelos, que é chefe do IDAF, para ele vir a essa casa, através de um convite meu, para fazer um esclarecimento para a nossa população. Porque tem muitos produtores que me procuraram, que eles não sabem onde descartar isso. E Afonso Cláudio, há uns 20 dias atrás, foi feito através das associações. As associações pegaram esses resíduos vencidos e não sei para onde mandaram, mas eles conseguiram arrecadar isso e descartar esses produtos. Muitas vezes, fiquei sabendo, não sei se é verdade, alguns enterram esses resíduos. Isso não é bom. Então, que seja que ele venha aqui, através de um convite, esclarecer os pontos e por que o nosso município não tem um ponto de recebimento desses resíduos agrotóxicos vencidos. Eu sei que de resíduos de agrotóxicos assim, descartáveis, que limpo, já usado, o município tem. A Copeava, a Estur, tudo pega. Quem é quando vende. Agora, vencido com produto agrotóxico dentro, nosso município não tem. Então, acho que é muito importante isso daí, ter um esclarecimento para a população, que a população está precisando descartar esses resíduos vencidos. Essa é a minha fala, muito obrigado. Sim, vereador.
Por isso, eu sou totalmente a favor da nossa orgânica. Eu acredito que 15, 20 anos, eu queria que Santa Maria de Tietibá fosse o único município, único não, seria um município totalmente orgânico nos nossos produtores rurais, não passasse pelas grandes dificuldades que nosso município atravessa já de muitos anos, onde o índice de câncer é tão alto, e isso vem tudo através do agrotóxico que está sendo jogado nas plantas e o uso, muitas vezes, até em excesso. Mas eu vejo nosso município orgânico está crescendo muito. Eu vi semana passada duas feiras onde as pessoas falaram, né, onde vão e compram as verduras deles, que é tudo orgânico de Santa Maria de Tietibá. E é uma coisa que eu acho que tem que ser incentivado e que cresça cada ano mais a prefeitura, as associações, incentivar a fazer uso de sem agrotóxicos. Obrigado pela parte que você me cedeu, colega vereador.
Eu concordo com o vereador, né, mas no momento nós temos que saber como está sendo descartado esses resíduos vencidos, porque a minha preocupação é como está sendo descartado. Então aí fica o Mazinho fazer esse convite para o senhor Elton.
Jean, vereador Jean, me permite uma parte? Eu assim tive uma época quando a Patrícia trabalhava no IDAF, eles fizeram um recolhimento dos vidros descartáveis de veneno, e nós deveríamos fazer novamente, incentivar isso aí, porque muita gente não traz o descartável, os litros de veneno para a cooperativa Nestur. Isso fica lá jogado, e aí seria uma campanha que deveria fazer cada setor, igual a Patrícia fez aquela vez em Recreio. Foi a coisa melhor que ela fez dentro do nosso município, o recolhimento desses vidros de veneno. Esses vidros que estão vazios, e isso foi importante para os agricultores. Então, recolheu tudo, juntou muitos vidros que estavam na roça, ali jogado, e o pessoal recolheu tudo. Então, eu quero até agradecer aquela época a Patrícia pelo incentivo que fez isso aí, e nós deveríamos incentivar isso novamente. Muito obrigado.
Eu só faço um apelo à população, quem tem o resíduo vencido em casa, não descarta de qualquer maneira. Espera que a gente vai sentar e vai resolver através do IDAF, o rapaz vai vir aqui, vai dar os pontos de recolhimento, e quem sabe a gente não consegue fazer isso, Mazinho, nas nossas associações. Fica mais fácil, mais próximo, e mais fácil de trazer para o IDAF, porque eu sei que tem que passar pelo IDAF. Obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene de Asto.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, também as pessoas que se encontram aqui neste plenário, e os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje estou vindo à tribuna porque hoje de manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp sobre o transporte, né, nosso coletivo de Garrafão a Rio Posmoso, e assim também acho que vai ser o de Caramuru também. Então, nosso amigo subsecretário Zygmar, subsecretário de transporte, Zygmar Schwanz, está aí hoje, acho que está inscrito, para dar esclarecimento. Hoje a mensagem que eu recebi que esse transporte vai acabar amanhã. Então, imediatamente eu liguei para o Zygmar, procurei saber, e ele me disse que realmente vai acabar, por causa que terminou o contrato e a empresa não tem interesse de prorrogar esse contrato. Porque havia dado prejuízo essa linha. Então, ninguém quer trabalhar com prejuízo. Mas só que é muito lamentável, eu sei, Zygmar, que você vai falar, você correu atrás, lutou para essa linha, e agora que estava funcionando, todo mundo estava sabendo, os horários, tudo, e vai terminar. Não deveria ter deixado acabar o contrato, né? Então, o município de Santa Maria está, né, pelo menos essa região do Alto, de Garrafão, a Rio Posmoser, está triste com essa notícia. De repente, eu espero, Zygmar, que você já venha com notícias boas aqui para poder trazer para a nossa população de Santa Maria que jamais a prefeitura quer acabar com esse transporte. O prefeito, com certeza, vai correr, e o Zygmar está junto, que esse transporte volte de novo, essa linha nem acabe, nem termina amanhã, que essa linha continua. Então, vou deixar para você, Zygmar, que deve ter notícias aí, traga aí notícias boas e corra atrás, que Santa Maria merece continuar com esse transporte. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa de Lei, nosso controlador, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje, já quero agradecer a equipe de obras e serviços urbanos que estão com a rua bem adiantada lá por lado de baixo do supermercado Arlindo Schultz, está ficando bom. Espero agora que vai aguentar mais, que foi botada as manilhas, não tem agora, vão ter caixa, aquelas bocas, né, para onde que a água pode cair dentro, antes de correr na rua toda, né? Então, agora, quero já deixar meus agradecimentos ao prefeito e a todas as pessoas que estão envolvidas nessa obra. Também quero pedir ao nosso secretário, Paulo, eu não sei se é por conta dele, que a Cezan, lá na Roda da Água, abriu um buraco, doutor Luiz Mil. 3 meses. Está lá aquele buraco. Vocês encontraram pedra no fundo, mas eles têm que dar um jeito de resolver, porque não pode ficar lá, porque está atrapalhando todos os moradores daquela região. Então, quero pedir o Paulo das obras, que fiscaliza melhor essas obras. Que eles quebraram as manilhas, escuta no céu aberto lá, o povo não está aguentando mais de fedor que dá aquele escoto. E aquele monte de mosquito, dizem o pessoal, os moradores daquela região, doutores Mil, que eles não aguentam mais de tanto mosquito que tem. Mas sempre é Cezan, que é aquela que faz aquela obra que todo mundo gosta, né? Só ela consegue fazer esses transtornos. A gente sabe que nós precisamos do serviço da Cezan, mas também tem que executar a obra, não começar a deixar numa rua onde que todo mundo tem que andar, deixar aberto e abandonar a obra. Então, quero pedir ao Paulo para fiscalizar melhor. Eu acho que é por conta deles, né, o secretário de obras, que tem que fiscalizar isso, né, Arlindo? Para chegar mais junto na Cezan e conversar, para não deixar uma rua abandonada igual aquela lá onde que passa tanta gente. Também quero pedir a vigilância ambiental que passa daquela região da roda d'água, lá daquele trecho lá no campo de Emils, por causa de passar a carga fumacela para eliminar os mosquitos um pouco. O pessoal não aguenta mais tanto mosquito. Então, quero pedir a vigilância ambiental que consegue passar também o carga fumacela. Eu queria também, eu não sei se é convidar, se é convocar o Paulo para cá, para a semana que vem, presidente. Então, para ele ter uma explicação daquele trecho de estrada que nunca sai. 300 metros, eu acho que é, né, Arlindo? Atravessando aquele morro lá para a vila. E está parado. Está parado de novo. Não sei se a empresa mais ou menos, mais uma vez abandonou a obra. Mas então quero que o Paulo venha aqui e dê uma explicação do que está acontecendo naquela obra, porque quem está perdendo é a população. Né? Então quem tem que chegar, acho que o secretário de obra não precisava nem esperar. Muitas vezes a gente quer perguntar, ele não atende o telefone. Semana passada ele falou que minha esposa está passando mal. Tudo bem, eu reconheço. Mas depois tem que retornar a ligação.
Colega vereador, me permite a parte?
Permito.
Na verdade, eles deram mais 30 dias, a empresa pediu, né? Aquilo dá uma vergonha mesmo, aquela obra, né? A empresa não tem condições nenhuma de tocar. E pediu mais 30 dias, fizeram um acordo, então, o doutor César, prefeito, numa reunião, eles deram mais 60 dias, né? Para ver se, então, de uma vez por todas, será resolvida aquela obra.
Então, por esse ano, não tem mais esperança aquela obra ficar pronta mais uma vez, né? Vai vir esse tempo de chuva, 60 dias, nós estamos já em novembro.
Vai ter que descontar os dias de chuva, né? Aí a empresa não tem culpa por causa da chuva, mas...
Não, eu entendo.
Mas choveu um dia só, não choveu um mês, não.
Nelson, eu entendo, mas assim, não tem, nós temos tantos dias bons que nós já perdemos, não tem que pensar o que aqueles 300 metros era fácil de fazer.
Você me permite uma parte, vereador?
Permito.
Aproveitando que o Paulo, você está convidando ele para vir, ou convocar, né, presidente? Também vê a relação aos trechos que foi dado ordem de serviço para o asfaltamento. Eu vejo alguns trechos aí que já tem alguns dias e nem as estaquinhas não bateram ainda. É, então, me preocupo também, não só a mim como prefeito, porque o tempo vai passando. Né? Aqui, por exemplo, São Sebastião do Meio, ali não foi feito nada ainda, né, colega Alba? São Sebastião do Meio. Pois é, o tempo vai passando. Uma empresa acaba ganhando, essa empresa ganhou 7 trechos, pequenos trechos, claro. Mas não é fácil você ter um equipamento aqui, outro ali. Então, e pode vir o tempo das chuvas, né? E aí? O tempo está passando. Então, eu acho que o secretário de obra tem que também ver com as empresas para não acontecer igual aconteceu no Rio das Pedras. Né? A gente sabe que Santa Luzia, São Luís e Alto Santa Maria é uma empresa muito boa, e o serviço ali está saindo, dá para ver que está realmente adiantado, né? E assim a gente espera que as outras também, o Alto São Sebastião, a mesma coisa, né? Já foi dada a ordem de serviço, mas também não apareceu ainda. Então é uma preocupação, porque a responsabilidade é delas, é ter um prazo. Claro que eles vão pedir no prazo, igual o colega Nelson falou, né? Mas a administração tem só mais um ano e pouco dentro do seu mandato, então tem que ser feito, ok?
Parece que só essa firma que ganhou aquele trecho lá em São Sebastião, Arlindo, acho que só ganhou aquela, né? Então ele já tinha que, pelo menos, estar passando lá para ver, né, como é que ia começar os trabalhos, deixar as máquinas em algum lugar, mas até hoje não apareceu ninguém. E amanhã já vai valer 3 semanas. Floriano Schwanz já está meio com a pulga atrás da orelha. Diz ele que tem gente todo dia lá no terreiro dele perguntando que ele assinou lá, não tem nada a serviço. E aí ele está achando que ele tem compromisso, né, com a obra que tem que, né, que ele tem que cumprir agora. Também quero pedir ao nosso amigo Negão do Calçamento que tem um trecho de meio fio caído lá na Minas Seasa, se ele pudesse olhar uma horinha, quando ele tivesse tempo, para dar uma olhada, botar esse meio fio lá em pé, lá perto da restaurante do meu amigo lá, né? O Portelinha. Também quero convidar a população de Alto São Sebastião para amanhã, na audiência pública, amanhã às 6h30 da tarde, que vai ser a escolha da sinal da repetidora. Espero que todo mundo chegue lá, né? Todo mundo precisa de telefone. Então, eu quero deixar meu convite para nosso povo de Alto São Sebastião. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente Emar Francisco Tão e também os mais colegas vereadores, a colega vereadora e aos ouvintes da Rádio Pomerana e são internautas e também aos que estão aqui presentes. O que eu vim fazer é convidar mais uma vez a comunidade lá de Alto Santa Maria para audiência pública, para definir junto com os moradores de lá qual sinal operador de telefonia móvel que eles vão querer naquela localidade. Aí seria muito importante, quando mais vier ali, vai ser hoje às 18h30, perdão, convidar todos, quando mais estiverem presentes, melhor será. E também, Selene, igual você colocou aqui, eu recebi um monte de mensagem hoje também, um monte de gente preocupado com essa linha, que é de, principalmente aquela lá de que vai daqui até São João de Garrafão, que tinha dois horários. Até na época, um projeto que eu fiz, que foi aprovado aqui para os senhores 13 vereadores. Na época foi, acho que Arlindo não estava, nem o Nelson. Aí, eles estão se preocupando que essa linha é muito importante para esse povo lá de cima, da região de cima, que tinha dois horários, pessoal que tinha mais coisa para fazer, tinha o dia todo, quem queria voltar rápido, podia voltar rápido. Mas o que eu fiquei sabendo, subsecretário, me informei um pouco também hoje, Sigmar, acho que você vai colocar aqui depois, né, dar um esclarecimento. Aí, talvez eles vão querer um aumento, né, que eu fiquei sabendo. Mas se não pode dar esse aumento assim, aí tem que fazer outra licitação. Talvez venha outras empresas que se interessam, né, para colocar outro ônibus naquela linha. Como o meu amigo Marcelino Bege sempre me pediu esses dias, já queria colocar um ônibus na rota, se ele legalizar os ônibus dele, ele poderia estar entrando na licitação e ele fazer de novo, comprar um ônibus bom, parece que ele já tem um melhor agora. A gente poderia estar, pelo menos, para não ficar sem fazer essa linha para Garrafão. E também tem para Caramuru. E eu sei que o Marcelino, ele já procurou, nós, acho que a maioria dos vereadores já, que ele está querendo fazer isso, só que ele não tem as documentação tudo, mas como está acontecendo, quem sabe a gente poderia estar correndo para ajudar ele para resolver essa questão aí.
Lá, sobre esse assunto, mas como ele já está em andamento, vamos dizer, pela vereadora e você também, e o Sigmar vai falar sobre isso, realmente é uma preocupação, né? Esses ônibus, na verdade, eles estão parando que o contrato vence amanhã.
Certo.
Poderia se prorrogar, mas como está dando prejuízo, ela não vai querer isso aí, né? Então vai ter, o Sigmar deve falar, já tem um processo de licitação em andamento, né, onde outras empresas vão participar. Vai ser uma licitação para 10 anos, né? Então vai ter uma garantia também de preço, acho que do DENIT, do Estado, né, que vai colocar essa tabela, não é o município que faz isso aí, mas é uma perda, vou te falar, o pessoal está acostumado agora de vir lá do Garrafão e dessa região toda, do Caramuru, mesma coisa, daí a pouco para de vez, o que aconteceu, né? Espero que eles não vão cumprir, assim, culpar a prefeitura, porque a prefeitura está fazendo papel, mas quando acaba o contrato, não tem como, se ela não quer prorrogar, né? Mas o Sigmar deve falar nisso aí rapidinho também, sobre isso aí, então é uma preocupação nossa, assim, esse povo perder, muita gente não tem carona, muita gente não tem condições de ter um carro, então isso ajuda, né? A Cordial está aí, mas já vai fazer um ano amanhã, então foi uma experiência para ela, mas talvez não vai querer mais. Tá, ok, obrigado.
Com certeza, Arlindo, o povo, assim, acho que talvez é o prefeito, mas quem sempre é mais cobrado, primeiro é cobrado é o vereador. Eu, na verdade, nem estava sabendo disso. Aí, hoje de manhã, um monte de mensagem veio, aí, para mim ver o que estava acontecendo, por que estava tirando esse ônibus, porque era uma linha, eu tenho que parabenizar o Cordial, que ele tinha um horário muito pontual, a descida dele, a subida dele, ó, era pontual, o pessoal podia ir na estrada, não precisava esperar só um minutinho só. Aí eu quero parabenizar a Cordial. Se houver outra licitação para estar concorrendo de novo, e tem que ser rápido, né? Que o esse aí não pode ser tirado. Tem que se acontecer, mas tem que voltar rápido. Às vezes nem pode tirar. Muito obrigado.
Eu também faço uso no grande expediente, designo o vice-presidente assumir a mesa. Quero cumprimentar o meu vice-presidente, Valdivino Mansk, cumprimentar o meu primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso controlador interno dessa casa, doutor Luiz Mil, funcionários, cumprimentar o pai do Adair Lourdes, Angelim Lourdes, está aqui hoje nessa sessão, cumprimentar o subsecretário Sique Machuantes, de transporte, cumprimentar meu assessor Jovino, que está aqui presente, cumprimentar o Sérgio, em nome de todos os funcionários da prefeitura, Sérgio que é funcionário, e assessores dos nossos vereadores, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos funcionários dessa Câmara e demais visitantes. Quero aqui, primeiramente, aproveitar hoje. Eu cobrei outro dia sobre o quebra-mola na Vila Bentivi e lá no Odílio Gomes. Até o secretário de transportes aqui. Talvez depois ele pode até dar um esclarecimento, quebrar o protocolo. Eu gostaria muito que fizesse aquele quebra-mola antes que acontecesse um acidente naquele local, porque nós já estamos muito tempo, as placas já o Sigmar colocou lá, e até agora eu cobrei já a situação de colocar os quebra-mola, está autorizado pelo ex-prefeito de Santa Teresa, Claudio Zamproni, para fazer esse quebra-mola, e não se moveram ainda para fazer. Então eu gostaria que novamente cobrar isso daqui, se é a secretária de interior que deveria resolver isso, mas eles não resolveram ainda. Então, conversei com o Sigmar, que a gente gostaria muito de estar esses quebra-mola aí, a comunidade está cobrando isso aí. E também quero aqui, hoje eles iniciaram a obra do calçamento na Igreja de São Sebastião de Recreio. E queria pedir muito ao prefeito que mandasse uma poclã lá e uma caçamba para poder fazer uma limpeza nos barrancos, para ficar uma obra bonita, depois de pronto ficar uma coisa bonita, porque a firma não faz isso aí. Eles estão com a poclã lá, mas se tiver que fazer, vai ter que pagar. Então, eu queria muito que o prefeito olhasse isso naquela comunidade de São Sebastião, para fazer uma obra bonita, dar um destaque bonito naquela comunidade de São Sebastião. E também queria aqui cobrar do secretário Paulo, que foi feito um acordo junto com o prefeito, o Claudio Zamproni, para nós fazer aquelas canaletas ali no Felício Berg, porque antes que arranque aquele asfalto novamente que foi feito ali, foi feita uma coisa boa, e eu gostaria muito que fizesse essas canaletas, que nós temos a chuva, graças a Deus está chovendo, mas eu gostaria muito que eles fizessem aquelas canaletas, para não acontecer de arrancar novamente. E custou muito a prefeitura, junto ao prefeito, que fizeram toda a base e o Estado veio e fez o asfalto. Então, eu queria pedir isso aqui. Tenho certeza que o prefeito vai fazer isso aí. Muito obrigado. Interrompo esta sessão ordinária e abro espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o subsecretário de transporte, senhor Sigmar Schwantz, assunto, transporte coletivo da empresa Cordial.
Cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, e agradecer pela oportunidade que me concedeu aqui de última hora para poder estar me pronunciando sobre o assunto. Cumprimentando assim todos os vereadores, a vereadora, os demais aqui presentes, doutor Luiz Mil, nosso amigo, doutor, controlador desta casa hoje e que faz a diferença no nosso meio sempre, né, doutor? Na verdade, houve um pequeno equívoco, vereadores. As redes sociais hoje bombaram, né? Todos vocês receberam mensagem e eu passei o dia já explicando para algumas pessoas e correndo atrás. Mediante o feriadão de semana passada, de quinta a sexta, a gente acabou deixando isso para resolver até hoje. E a empresa Cordial, nós temos um contrato, né, como o senhor sabe, de um ano. Ele é um contrato feito experimental e, infelizmente, no início, veio trazendo prejuízos, não cobrindo as despesas, mas eles assumiram o compromisso conosco, com a prefeitura, de arcar com esse prejuízo dentro de um ano. E buscando soluções nos últimos dias agora, e não havendo um certo acordo, eles comunicaram isso, colocaram então um comunicado nos ônibus, né, fazendo as linhas, que amanhã seria o último dia e a população caiu em pânico. E eu corri, procurei, conversei com a empresa, portanto amanhã eu vou até a empresa, a sede da empresa, e nós temos sim uma solução para não parar. O prefeito jamais ia deixar, e eu como subsecretário e a secretária de transporte, o Carlinho secretário, estamos cientes disso, que a população está acostumada. Então, quero deixar claro para os senhores vereadores, pode estar colocando nas redes sociais, os seus amigos, eleitores, nos grupos, que a linha ela não vai parar. Pode acontecer de mudar de empresa. Nós temos um processo em andamento, um processo licitatório em andamento, e como hoje não se faz, doutor Luiz Milton aí sabe disso, o jurídico sabe disso, que hoje nós temos auditores, nós temos controlador, não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que a gente vai montar um processo licitatório. E ele está em andamento, sim, então houve alguns impedimentos aqui, ajuste ali, o tempo foi passando, e ele está em andamento. E vai acontecer assim que estiver concluído e montado, conforme a legislação, para então ter uma concessão de 10 anos. Pode ser a própria empresa, entra na concorrência, como outras empresas, tantas outras quantas acharem viável. Mas a solução está em a gente fazer um emergencial. A gente sabe, a gente tem provas, está protocolado nesta prefeitura da empresa que ela teve prejuízo. A gente vai buscar um consenso nas tarifas dentro do emergencial, talvez com a própria empresa ou outra, para não parar. Já tem um consenso com ele por telefone, que não para amanhã. E eu vou estar indo à empresa deles para poder sentar e fazer o levantamento verídico mesmo, qual é o prejuízo que tomou e qual será a tarifa para então funcionar. Com certeza não vai ser a mesma tarifa, mas justifica o aumento, porque nenhuma empresa vai querer, nem o emergencial, pegar o emergencial com essa tarifa que está aí, que é a tarifa do DR. A gente está seguindo, né? Mas como a gente as linhas são municipal, não é intermunicipal, a gente pode estar vendo uma própria tarifa, justificando, então, o prejuízo que teve até aqui. Então, quero deixar para os senhores que, realmente, eu vou estar colocando nos grupos, nas redes sociais, na comunicação da prefeitura, no site da prefeitura, vai estar explicando isso. Houve um pequeno equívoco, eu não esperei que eles colocassem comunicação, que eu acharia que eu ia resolver isso até hoje ou mais tarde amanhã, e o que levou, então, a população, e alguém até fez uma publicação lá, com as pequenas críticas, mas a gente entende também, né, dizendo algumas coisas desnecessárias, mas jamais a prefeitura municipal, através do prefeito, vice-prefeito e esse subsecretário, teve a intenção de deixar esse povo desassistido.
só houve um contratempo, então nós vamos tomar essas providências, já está tomada, não vai parar essas duas linhas. E esse processo licitatório, vereadores, ele tem mais uma linha. Eu resolvi, por pedido da população da região do Clóvis, lá fica mais para trás do Rio Lamego, do nosso amigo ali, né? Do Rio Claro, lá em cima, nós vamos ter três linhas licitadas. Essas duas que já estão no experimental e mais uma que vai sair da rodoviária, vai passar para o Rio Claro, Rio Lamego, Alto Rio Lamego, até lá no, na Igreja Missouri, no Chimitim. Ele vai de manhã e volta, vai fazer dois horários por dia. É a proposta inicial. Sendo que, então, necessário aumentar o horário também. De segunda a sexta e no sábado vai ter os horários reduzidos. Então, seria isso. Agradeço, presidente, pela oportunidade. Sigmar, talvez até quebrar um certo protocolo. Pois Sigmar, não.
Tem três horários que faz de garrafão. Poderia estar vendo qual o horário que, de repente, não tenha, que tenha dado mais prejuízo? Esse horário que vai tarde à noite, será que talvez não são todos os horários que dão muito prejuízo? Poderia-se ver se qual é o horário que mais as pessoas procuram, que pelo menos, né, nesse emergencial, se tenha esses horários durante o dia, que eu vi, pelo menos nas mensagens que eu recebi, esse de manhã, igual você falou, esse de manhã, na hora do almoço e voltar, porque ele estava indo, era indo e vindo, acho que três vezes por dia, né? Então, assim, o da noite, tem necessidade, tem usuários ou não tenha, né? Então, assim, de repente é bom ampliar mais localidades, mas de repente tem algum horário que também não tenha necessidade, né? Que ele realmente vai vazio. Uhum. Né? Então, assim, poderia se rever quais que são os horários que realmente tenha usuários e, né, concordo plenamente de estender para mais localidades onde que não tenha, porque às vezes ali as pessoas têm mais dificuldade do que nessa principal, que também aquelas pessoas ali também têm um transporte coletivo. Né? Como você vai até a empresa, eles podem te informar isso aí, esse horário da noite. Eu nunca tenho ido, mas eu já vi ele passar lá em casa várias vezes e bem vazio esse de noite.
Pois então, vereadora, a gente veio acompanhando e trabalhando, a gente iniciou esse experimental, na verdade, ele foi feito à concorrência, né, também, e eles ganharam com quatro horários, e começando o garrafão de manhã e subindo. Então, invertemos, porque dentro do experimental a gente já foi mudando o horário, tiramos um horário, mas por eles terem uma carga horária a cumprir, os funcionários, a necessidade de ter três horários. Entendeu? Então, com o tempo, claro, com o tempo, vai aumentando, né, as pessoas que vão se acostumando e vendo. Então, no início foi difícil, quatro horários, tinha um então que não tinha necessidade. Aí a gente inverteu, vai e volta, porque todos os funcionários também estavam dormindo lá em cima, tinha um alojamento lá que a empresa tinha, um gasto a mais. Como todos os funcionários, tanto o motorista como o cobrador, mora na cidade, então viu a necessidade de começar daqui e vir, e ir e vir. Então, esses três horários, eles são necessários dentro desse projeto. Apesar que um dá menos, vamos mudar um pouco o horário, tipo, sair daqui 5h30, vai sair 5 horas, ou 15 para 5. Entendeu? Então, a gente vai ter a mudança um pouquinho para mais cedo, um pouquinho para mais tarde, e a gente foi ouvindo também, né? Os professores, os servidores aqui. Então, tem todo um trabalho levantado. E a minha ida à empresa é realmente para tratar desses assuntos. Quais os horários, se é viável ou não. Porque a gente tem tempo ainda, de dentro do processo que está em andamento, de fazer a justificativa e as mudanças. Então, a gente quer fazer uma licitação bem preparada, bem pronta mesmo, dentro das exigências das legislações. Não adianta nós fazer de qualquer forma, amanhã e depois vem o Tribunal de Contas e notifica a Prefeitura, porque a responsabilidade, então, é da Prefeitura, porque são linhas municipais. Né? Então, vale a gente agora aguardar, a população ficar tranquila, talvez alguns internautas aí que estão ouvindo neste momento, nos assistindo, né? E a gente vai bombar nas redes sociais essa notícia aí, vereadores, ajudam aí a dizer, não vai parar. Nós temos a solução e nós corremos atrás e jamais vamos deixar o nosso povo desassistido, porque eu lutei muito no início para poder conseguir, igual agradeço a vereadora disse, lutou muito por isso e era uma necessidade e pessoal ansioso e foi muito bom, está sendo bom e vamos dar continuidade.
Se me permite uma parte, Sigmar. Agradeço muito, né, pela sua explicação. Nós todos sabemos que é muito importante essa linha para Garrafão. Estou muito feliz que você está resolvendo. Também estou muito feliz pelo seu trabalho que você está fazendo na sua secretaria. E quando a gente procura, a gente é atendido, é muito bom. E nós já temos um mandato aí, vereador procurava o secretário, não era nem olhado para a cara dele. Mas hoje nós temos, estou muito feliz com o mandato do Hilário Rupp e de vocês, secretários, que a gente está sendo bem atendido. Queria aproveitar, Zigmar, perguntar e pedir como é que está o andamento daquela quebra-mola que nós já levamos placa, você levou lá no posto manancial, que o povo está pedindo todo dia, doutor Luzmil, que lá está muito perigoso. É muito movimento. E hoje não tem como outro jeito, nós temos que fazer quebra-mola para atender a população que anda a pé, né? Eu gostaria que você explicasse alguma coisa, se está próximo, se está longe, como é que está a situação daquela quebra-mola lá no manancial.
O presidente da Câmara também, o Elmar, pediu até que eu quebrasse o protocolo e vou entrar no assunto dos quebra-molas. As placas, com a Secretaria de Transporte, e coloquei várias placas no manancial, coloquei o recreio, só que a Secretaria de Transporte ela não tem a massa asfáltica. Então, eu já conversei agora com a Eliana, viu, presidente, e ela está ciente disso, e vou sentar com ela e o prefeito, para a gente ver qual a forma, se a gente vai licitar uma massa única para ela, ou a gente vai usar do que tem, como tem, o que tem lá ainda também. Mas essa semana ainda eu quero estar decidindo isso, porque eu assumi um compromisso com o Robin Schultz. Ele cedeu o espaço dele para fazer o ponto de ônibus. Mas eu dei a palavra a ele, quero deixar para os vereadores aqui, uma palavra dada precisa ser cumprida. E acredito, e o nosso prefeito, falei isso em nome, né, da administração, e o prefeito está ciente, nós vamos cumprir sim. Só tem um impasse aí da questão da massa asfáltica que... Vou ver com o interior que eles têm uma parte, essa parte é com eles. Também uma parte seria com obras, talvez, ou com urbanos, mas eu vou estar tratando isso com os secretários e com o prefeito. Nós vamos estar resolvendo isso aí, sim, que precisa ser resolvido.
Sempre no mesmo. Agradeço, não sei se é possível, talvez, fazer uma faixa elevada, né? Que aí nós aproveitar já fazer aquela faixa elevada para as pessoas atravessarem de um lado para o outro. E você sabe como é que está o movimento lá daquela região de São Luís, né? Perto daquele posto. Eu não sei, talvez você podia ver com o prefeito se nós conseguíssemos fazer uma faixa elevada, que é bem melhor do que uma quebra-mola, né?
Nós temos feito o levantamento, até no São Luís, ali no Evin Henk, onde é que tem aquela faixa de pedestre, vai ter uma faixa elevada com o novo projeto do trânsito. Mas são várias faixas elevadas na cidade, esses semáforos vão ser retirados e vão ser colocados faixas elevadas, feita uma nova sinalização, toda a revitalização da cidade vai ser feita. Então foi feito, o Detran esteve aqui, o DR esteve aqui, me acompanhando isso aqui, já venho aí seis meses já, pelejando com isso. Liga o semáforo, o fluxo de veículo é tão grande que não suporta. Você desliga, então também tem um transtorno, né? O risco que corre, que estamos aí, tivemos aí vítimas fatais já, talvez não diretamente por causa do sinal, presidente quebrando um pouco o protocolo, mas pessoas que... não entenderam que o sinal em alerta precisa ter o máximo do cuidado. Então, eu não posso aqui acusar ninguém, quem estava certo, quem estava errado, mas está sendo feito realmente um apuramento dessa situação também, e a gente quer procurar trazer melhorias. Então, e a nossa cidade, pequenininha, com ruas estreitas e com esse fluxo de veículo, com essa economia que nós temos no município, e nós vamos ter mais carro ainda, para transitar aqui dentro. Então, não está fácil, mas paciência, que a gente, até no final do ano, aproveitando a oportunidade, até no dia 15, o governo do Estado segundo os técnicos do Detran, ele quer assinar ordem de serviço da mesma empresa que fez, vai vir fazer. Eles só vão fazer um contrato, um novo contrato com eles, e vão vir executar isso ainda no final de ano, para janeiro vai ser executada essa mudança aí.
Vai ser o melhor projeto, Sigmar, que nós podemos ter em Santa Maria. Porque se nós ligarmos o sinal, a rua vai parar. E nós sabemos que nós temos uma para descer só no centro e vai parar tudo. Né? O movimento aqui é muito grande em Santa Maria, cada dia mais. Né? A gente sabe quando está desligada é problema e quando está ligada também é problema. Né? E o pessoal, os mesmos que criticam quando está ligada, os mesmos vão criticar também quando está em alerta. Mas então agradeço muito, Sigmar, pela parte que você me cedeu e também espero que você vai conseguir esse projeto com a DR, né, que nós conseguimos botar essas faixas elevadas. Esse já foi meu pedido há muito tempo, Sigmar, que nós tirássemos esse sinal e botássemos faixa elevada no centro, nos cruzamentos, entendeu? Lá no Posto Boa Vista, aqui no... Claro que pode ter, Joel.
Lá no Careca, tem... vereador, lá vai ser uma rotatória. Lá no Careca vai ter uma rotatória. O projeto vai vir, vai ser apresentado ao prefeito. Eu acredito também que vou procurar apresentar a cópia desse novo projeto antes de implantar os vereadores também nesta Casa de Leis, para você estar ciente da mudança que vai ser feita e também ainda pode estar acatando algumas sugestões pequenas ainda para isso aí.
Você me permite uma parte, secretário?
Sim, vereador.
Eu quero agradecer ao secretário pelas providências que está tomando. Porque, na verdade, as ligações, pelo menos eu recebi muitas hoje, eu acredito que outros vereadores também receberam. Então, quer dizer, se nós recebemos essas ligações, se nós recebemos essas ligações que nós recebemos, quer dizer que essa linha é muito importante para de Santa Maria até São João de Garrafão. E outra coisa que nós temos que olhar, se todo esse pessoal que está vindo nesse horário de ônibus, se todos esses carros descerem para a rua, onde ia estacionar esses carros? Nós, em Santa Maria, já não tem estacionamento. Então, essa linha que esse cordial estava fazendo, e eu, pelo menos, não houve reclamação deles, eles estavam fazendo o serviço daí certo. Então, na verdade, só estava ajudando o município. Muito obrigado pela decisão que você está tomando.
Pois é, eu fico agradecido, presidente, né? Agradeço, então, a oportunidade e o esclarecimento, e sempre estou à disposição dos senhores, me ligam, né? Igual o vereador Valdivino falou, qualquer um de vocês eu tenho atendido, se eu não atendi na hora, eu retorno a ligação, procuro saber, porque nós estamos ali para servir, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, subsecretário, pelo esclarecimento. Voltamos ao expediente normal e passamos para a ordem do dia. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação no 60/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo o recapeamento asfáltico na sede de Caramuru. Indicação número 61/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo o recapeamento asfáltico no centro de Santa Maria. Indicação número 62/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa elevada em frente à lanchonete Paiol, próximo ao IFES Caramuru, todas de autoria do vereador Joel Ponant. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos nenhum inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de novembro de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.